Oi, eu sou o Tu, e esse é o Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burnman e você ouviu o hit single que talvez seja a música que digam que os Breeders foram uma one hit wonder. É verdade, Cannonball tocou demais, principalmente na primeira metade dos anos 90, mas veremos que a galera tem muito mais a apresentar. Vamos com a pequena introdução, então, do início dos Breeders. Em 1988, a Kim Deal dos Pixies tornou-se amiga da Tanya Donnelly do Throwing Muses, quando suas respectivas bandas realizaram uma turnê conjunta pela Europa. Deal e Donnelly passaram um tempo juntas tocando violão, bebendo todas e compartilhando ideias musicais. Elas costumavam ir para baladas juntas em Boston, cidade natal de ambas. Enquanto assistiam a um show dos Sugar Cubes, as duas decidiram escrever e gravar músicas dançantes enquanto enxugavam as garrafas. Sua primeira tentativa de trabalhar juntas foi baseada numa ideia de banda de dança orgânica, composta por Dio no baixo e Donnelly na guitarra. Elas chegaram a gravar algumas músicas que não lançaram. Um ano e meio se passou sem que a dupla gravasse material novo. Durante esse tempo, elas decidiram que sua tentativa de fazer dance music não estava funcionando e resolveram redirecionar suas músicas para um gênero diferente. Dio tornou seu trabalho mais sério com Donnelly quando Francis Black, o Black Francis, dos Pixies, anunciou que estava realizando uma turnê solo. Ela decidiu que se ele pudesse atuar fora dos Pixies, ela também poderia. Os jornalistas especularam que Dio se sentiu motivado a começar uma banda nova por causa do seu papel cada vez menor e da falta de contribuição criativa nos Pixies, o que Dio muitas vezes chegou a negar. No entanto, em uma entrevista, ela reclamou com raiva que Francis cantava os vocais principais em quase todas as músicas da banda e disse que se ela não pudesse cantar mais nos Pixies, ela cantaria então em outra banda. O guitarrista do Pixies, o Joe Santiago, lembrou mais tarde que Dio tinha um forte desejo de contribuir mais com músicas para o grupo para expressar sua criatividade, mas acabou se resignando e relutantemente aceitou Francis como o único cantor e compositor da banda. De acordo com Francis, a Kim certa vez ofereceu várias músicas novas ao grupo que não foram aceitas porque soavam muito diferente do repertório da banda. Francis admitiu em meados da década de 90 não gostar especialmente da música não Pixies da Dio, devido ao seu gosto pessoal. Como Pixies, Throwing Muses assinaram com diferentes gravadoras americanas, a Dio e a Donnelly não poderiam ser os principais compositores dos seus projetos em conjunto. Ela se concentrava então nas composições da Dio para o que viria a ser o álbum Pod, com a intenção de usar as músicas de Donnelly num segundo álbum. Após o lançamento de Pod, Kim Deal e Tony Donnelly gravaram mais uma demo, algumas demos para esse último álbum, para esse próximo álbum, em preparação ao que seria, né, o Last Splash. Donnelly deixou o grupo em 91 e usou suas composições para sua banda, a Belly, banda que já apresentamos aqui com o álbum Star no Discoteca Perdida 131, de 9 de março de 2023. Antes de se separar, ela contribuiu com a guitarra e voz para o EP Safari, de 1992, dos Breeders, embora nenhuma das suas composições apareça nesse EP. Fechando essa intro, então, eu peço a sua licença para apresentar a primeira música desse primeiro álbum que eu conheci, dos Breeders, através do saudoso lado B da MTV. Vamos de Hellbound e depois a gente cai direto pro Last Splash.
We'll be right back. down, turn down.
O álbum Last Splash é um marco na cena alternativa dos anos 90. Lançado em 93, foi o segundo álbum da banda, como foi dito, agora formada pela guitarrista e vocalista Kim Deal, sua irmã gêmea Kelly Deal, que ficou na guitarra, Josephine Wiggs no baixo e Jim McPherson na bateria. O álbum foi gravado em 1992 nos estúdios Palladium, Edimburgo, na Escócia, e também no Rephrase em Dayton, em Ohio. A produção ficou a cargo de Kim Deal e do Mark Friedgard, que estava no mundo da música já fazia algum tempo. O momento do lançamento foi ótimo, em um momento que o alternativo estava em ascensão, com bandas como Nirvana, por exemplo, que elogiou muito o Pod, e o Sonic Youth ganhando destaque. O título Last Splash é uma referência à última onda antes de uma tempestade, sugerindo uma sensação de energia e de urgência. Esse segundo álbum é caracterizado muito por um som cru e energético, com influências fortes do rock alternativo e também da surf music. Mesmo assim, mais pop do que o álbum de estreia. Algo que a gente pode ver em seus dois maiores hits. Aqui, os instrumentos básicos têm o seu momento, mas o baixo proeminente sempre me chamou a atenção, mesmo com as guitarras distorcidas, muitas vezes aparecendo muito mais. O som dos Breeders nesse álbum é frequentemente comparado com o estilo dos Pixies. No entanto, Last Splash, para mim, representa uma sonoridade distinta dos Pixies. As letras muitas vezes surreais e enigmáticas, combinadas com a melodia cativante, contribuem para a originalidade desse álbum. A faixa que a gente abriu o episódio provavelmente é a mais conhecida e a mais icônica da banda. Cannonball tem um riff de baixo marcante e refrão facílimo que tornaram um hino do rock alternativo dos anos 90. Divine Hammer é outro single bem pop fácil de ser radiodifundido. Falando nisso, a MTV mostrou muito do álbum em sua programação naquele momento. Saints foi o terceiro single, mas eu teria colocado a Just Wanna Get Along no lugar. Muito mais pegada, e assim como no quarto single, que foi No Aloha, que é um bom som, sim, não é um som ruim, não, mas eu teria deixado a calmíssima Driving on Nine, quase country ali, ou talvez country, no lugar. Tanto que ela ganhou até um videoclipe. É incrível como a gente pode ver nesse álbum que a banda vai da excitação extrema ao abismo em Mad Lucas, mostrando a flexibilidade em si. A dinâmica entre os membros da banda é evidente em Last Splash, com cada integrante contribuindo com a própria voz e estilo instrumental. Kim Deal é o rosto mais conhecido da banda, mas cada membro desempenha um papel crucial na criação do som característico do Breeders. Last Splash recebeu aclamação da crítica e alcançou sucesso comercial, chegando ao top 40 das paradas dos álbuns dos Estados Unidos e recebendo certificado de platina, tendo sido elogiado por sua originalidade e influência duradoura na cena alternativa. O sucesso de Last Splash solidificou a posição do Breeders como uma das bandas mais importantes da cena alternativa dos anos 90, tendo influenciado uma geração de músicos e continua a ser reverenciado como um clássico do rock alternativo daquela época. Em resumo, O Last Splash é um álbum essencial para qualquer fã de rock alternativo, com a sua mistura única de energia crua, melodia cativante e letras intrigantes, solidificando seu lugar como um dos melhores lançamentos e um dos mais significativos daquela época. Esse foi mais um Discoteca Perdida que contou um pouquinho da história dos Breeders. Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter como Autoradio Podcast e em todas as plataformas de áudio. Vamos fechar com I Just Wanna Get Along, passando para a segunda mais conhecida da banda, Divine Hammer, e fechamos com Driving On 9. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashbacks.
I just want to get along. Divine hand. Driving on 9, you could be a shadow beneath the streetlight behind my home. Driving on 9, I sure miss you. Pass a motel, looking at the pines. Driving on 9, looking for 1:30. Maybe I passed it. Go.
Esse foi um episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!